Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Porque todos os filmes, eles estão recontando as histórias das princesas, revendo as vilãs,
uhum.
Dando ali, tipo, Cruella. Gente, a Cruella, maravilhosa, punk, perfeita.
Trilha sonora incrível, incrível.
Cruella, malévola, e mostra realmente o quanto a mulher pode sim ser foda, ser forte, ser íntegra, ter ali a sua vida, suas coisas, e ela é... pega um lugar do feminino que é generoso, porque isso é mesmo do feminino, e mostra isso de uma forma maravilhosa sem precisar do homem no final. Inclusive, Malévola é perfeita, porque eu chorei na hora que eu vi que ele... O grande amor da vida dela corta as asas dela.
Gente, poxa. Não é o que acontece?
É escancarado o que acontece. Então, eu boto fé, assim, que essas situações, Anna Hickman, Ananã, é o último respiro do patriarcado, querendo dizer assim, olhem como ela tá mais feliz agora, e isso dá palco, dá pauta, porque é o que tá movimentando a internet, porque daí o outro lá já tá com dor, querendo pedir indenização de R$500.000 e a prisão do Edu Guedes. Eu dou risada, porque pra mim é tipo, é tão estereotipado, é tão assim, escancarado, tipo Barbie. Ontem eu tava falando pra Julia, eu assisti Barbie de novo. E foi muito bom, porque daí eu chorei, eu tô em crise com tudo que é ser mulher. E aí vi de novo e o estereótipo, né? Aquela coisa meio caricata que eles colocam do patriarcado. Caso na Hickman, é tipo a caricatura do patriarcado. Tipo, o cara querendo prender o outro boy que veio agora, com indenização de R$500.000 por desonrar ele.
Vocês já pensaram se cada mulher que levou galha fosse pedir indenização?
Não, isso era tão normal.
A gente acaba com o patriarcado, de uma vez. Vamos aderir ao movimento.
Não, isso é muito doido, né? Porque a gente pensa que a gente vê essa história acontecendo, mas... há menos de 50 anos atrás, isso era normal.
Muito menos.
Menos. Há menos de 50 anos. Era normal.
Era, gente, até pouco tempo atrás, vocês lembram como é que era pra você pedir divórcio em caso de adultério?
Não.
Independente da parte. Você recebia pensão vitalícia.
É.
Então, assim, eu ainda... Por isso que eu falo que existe um lado meu que é bastante conservador, porque eu acho assim, uma coisa é você ter o acordo da não monogamia dentro da sua relação. A outra é você ter o acordo feito da monogamia, entende? E assim, eu sempre falo que o combinado não sai caro, né? E aí, uma vez que isso... Eu sempre digo que a palavra, ela é tanto falada quanto escrita, ela tem o mesmo poder, não interessa. O assinado embaixo é o que você fez, né, com a palavra. Tá dita, tá feito, não tem como desdizer, né? O escrito ainda se pode apagar, se pode rasgar, se pode botar fogo, mas uma vez que você falou, ela tá falada. Se a gente dá um passinho pra trás, às vezes, em algumas coisas em relação a convenções mesmo de algumas coisas que são de levar a sério determinadas coisas, talvez a gente estabeleça um pouquinho mais de limites em alguns aspectos. Não estou falando na questão dos movimentos em si, tá? Eu estou falando da gente assim, olhar para o que é, para o que não é, para o que pode, para o que não pode, sabe? E assim, cortar alguns abusos mesmo de algumas coisas, né? Levar ferro e fogo, sabe, algumas coisas, porque eu também acho que, como a gente estava falando da exposição exagerada dos corpos, tem muita libertinagem em muita coisa que é desnecessária.
Sim.
E
que isso veio, às vezes, como um pedido de socorro, né? Eu preciso que isso seja visto, de que forma eu vou fazer? Como a gente está vendo que essa exposição exagerada é o que chama atenção, talvez eu tenha que fazer esse pampeiro todo, esse salseiro todo, para que vocês visualizem. E daí é aquilo que a gente estava falando. Tem gente que entra né, nos bastidores disso, porque adora fazer um fuzuê, porque vê um certo conforto num movimento que não entende muito bem, né, e acaba invalidando esse movimento. Uhum. Mas às vezes quem começa isso tudo vem num pedido de socorro mesmo.
Sim.
Né? E não necessariamente ele estava ali querendo se expor ou querendo fazer isso tudo de uma maneira libertina ou exposta. Era como eu vou chamar atenção para o que eu estou pedindo.
Uhum.
Para reconhecer e validar o que eu estou fazendo.
Muito bom, Du.
Exato.
Muito bom, Du.
Mesmo.
E...
2 minutos de silêncio.
Nossa, porque... total reflexão. Até fica assim... É, tem alguns homens que ficam meio putos. Faço mais, daí. Tem alguns homens que ficam meio putos quando eu falo sobre isso. Mas que a gente tem que observar, tá? É, teve uma época aí que virou moda, eu achei bem interessante, quando você tá em app de namoro, e aí você, de alguma maneira, você consegue descobrir lá o CPF do cidadão, enfim, vai lá, dá um Jus Brasil, vai dar um rolezinho pra ver quem é aquela pessoa. Massa. O próximo passo, quando você tá vivendo cabra ali na rede social, a pessoa... O que que essa pessoa consome? Porque tem algumas... Claro, gente, o que esse cara faz em segredo, ou o que a gente faz em segredo, o universo dos fetiches, o universo da parafilia, aí já é um outro lugar. Tá lá no teu segredinho, e que também é um espaço sagrado, e que não pertence ao outro. Uhum. Né? A gente tá se relacionando, não vou ficar invadindo o teu rolê. Mas, quando os homens, eu falo de homens porque é muito mais do reino deles, quando eles se sentem extremamente confortáveis em consumir ali na rede social, tá lá seguindo 70 mil peladinhas, sabe? Que eles não têm contato, assim, são só gostosas alheias ali. Os caras se sentem confortáveis em falar, eu objetifico corpos.
Uhum.
Eu consumo mulheres. Eu desumanizo pessoas. Mulheres trans, crianças, não sei o quê. Meninas, de verdade, se vocês perdem o tempo... Perdem não. Se vocês poupam problemas futuros, dando um Google, dando um Jus Brasil, porra, abram os olhos, vejam o que esses cabras consomem. Porque se eles, assim, muitos têm filhos, muitos, sabe? E eles não estão nem aí, porque o vício é tão grande. A liberação de dopamina, que é a mesma pira que eles têm quando consomem muito pornô, não é, doutora? Quando consome muito, muito pornô, fica ali liberando dopamina, pá, 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 pá. É a mesma pira. E eles já não conseguem mais ter controle. Tá ali, ó, esgoto aberto deles ali, tudo que eles consomem, a maneira como eles objetificam os corpos. Olha bem se é esse cara que vocês querem se relacionar.
Uhum.
Porque tá ali, tá explícito. Depois não adianta reclamar.
Eu não
consigo sentir tesão, atração real por um cara que consome e objetifica. Pra mim, o cara não sabe nem diferenciar uma pessoa da outra, a beleza dos corpos, a sensibilidade que um ser humano carrega e o outro não. A partir do momento que ele tá ali, sabe... Sei quantas pessoas seguindo, da novinha à veinha. Foda-se, ele só quer consumir corpo, 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 corpo. Percebam. Percebam esse tipo de pessoa. Porque depois não adianta reclamar.
E outra, eu não sei como é que funciona em outros lugares, mas eu sei que em Curitiba, para pessoas de Curitiba, a gente tem alguns grupos de denúncia. Né? Então, tem um ou dois grupos grandes que você pode ir lá, são grupos femininos, você joga o nome da pessoa e as mulheres dizem se conhecem, não conhecem, existe um histórico dessa pessoa.
Ai, que legal.
E, inclusive, assim, alguns nomes já estão bem rodados em relação à capacidade de encantamento e o pós, né, o que acontece depois. Eu sei que a gente teve há 2, 3 anos atrás, 2 ou 3 nomes que, inclusive, pela coincidência de fatos, um respondeu e, né, e o outro foi preso de verdade.
É importante.
Porque a menina era uma coisa, não, é só um surtinho, é só um negocinho, até que, né...
Vamos ter cuidado, sabe? E esse, tipo, prestar atenção nas benditas red flags. Isso é uma red flag, né? Porque é uma objetificação. O cara desumaniza as mulheres. Então, depois não adianta esperar que esse mesmo parceiro, esse mesmo cara que olha, você, olha ali mil mulheres como produto, como pedaços de pernil ali à mostra, esperar que esse cara te humanize, que esse cara te respeite. Não vai. Né? Então, uhum, vamos prestar atenção a esse tipo de detalhe.
E acho que não só esse tipo de detalhe, qualquer coisa que seja demais, né? Se ele fica só, sei lá, louvando outras coisas, né? Só tem os corpos objetificados. Ou ele tem muitas, sei lá... Sabe aquelas pedinhas?
Só tem homem como ídolos, por exemplo.
Só tem homem como ídolo. Aqueles memes que acabam ali, sabe? Umas pedinhas. Isso também é importante olhar.
Vamos
porque
observar.
Às vezes é isso.
Como que ele age quando é contrariado?
Exato.
É? Barraqueiro, vai dar piti, vai gritar, vai querer te silenciar.
Vai te remeter ao silêncio.
De alguma maneira vai te silenciar. Sabe? A gente tem que ficar esperto. A gente não é obrigado. Graças. Início de relacionamento, namoro. É pra isso, é pra escolher, é pra entender se essa pessoa que tá se mostrando pra você, se ela vai ficar na tua vida ou não. A gente, graças a Exu, a gente não precisa mais ficar do lado das pessoas. A gente não tem obrigação. É uma escolha, é um entendimento, é uma troca. Tô conhecendo você, não tá sendo interessante. Beijo, tchau. É, a gente não tem que se obrigar a ficar só porque, eu preciso estar num relacionamento. Por que que precisa estar num relacionamento?
Eu acho que essa é a principal questão, é por que eu preciso estar num relacionamento? Ponto. Porque uma coisa que eu até achei que você ia falar isso da Ana Hickman, que é o problema que muitas mulheres têm, que é eu termino o namoro, eu engato o outro na sequência.
É, mas era, porque é um relacionamento de rebote.
É, relacionamento de rebote, você até mencionou, mas assim, é um negócio que... E aí eu vejo muitas mulheres, e a maioria das mulheres, elas têm essa coisa, eu termino aqui, eu já tô pensando em outra pessoa, não tem um tempo... Porque eu quero ter um parceiro. Eu acho que todas nós, no fundo, todas as pessoas não foram feitas para ficar sozinhas. Independente se vai ter um namorado, uma namorada, enfim. Uhum. Eu acho que o negócio é... Tem esse tempo também de reflexão.
É que às vezes tem...
Pra mim, uma red flag de um homem é... O cara terminou, já tá uma semana... Né? Tipo, uma semana, já... Você é mulher da minha vida.
Não, isso é red flag total. É que tem muitas vezes assim... Eu já tive... De ficar 3 anos sem me relacionar.
Uhum.
E também de passar 2, 3 semanas e falar, na boa, o problema não era eu tô bem de boa, eu não tenho que me curar de nada, o cara era um otário, eu tô bem curada, tô bem gostosa, tô louca pra ter outra relação, bora.
Pronto.
Então depende muito, né, de situação pra situação. Mas esse serzinho que vai grudando uma na outra e já é o amor da vida, aquele love bomb, fuja.
Eu acho que existem padrões, né? A gente sabe que existem vários tipos de pessoas e não existe o padrão, né? Assim, que é isso que a Dili tava falando. Às vezes você pode sair de uma relação com a cabeça super tranquila.
Sim, e, mas daí não é sempre, entende?
Nossa, precisa dar um tempo absoluto do universo, né? Não é nem de pessoa, de uma pessoa, de uma relação. Você precisa dar um tempo pra você, pro teu espaço, pra se reconectar com a tua alma, assim.
É.
Né? Não é nem porque aquela relação te feriu, é porque você precisa mesmo, respirar um pouco, enfim.
Não, mas essa questão
que eu acho que é válido, aí independente de homens ou mulheres, tá? Eu acho que é muito válido existir uma pessoa com quem você possa contar que seja neutra, sabe? Que você possa dizer, eu preciso conversar sobre essa relação ou sobre esse, né? Seja uma relação amorosa de trabalho, enfim, onde você esteja num ambiente que seja possivelmente tóxico e que a pessoa não vá te julgar.
Uhum.
Porque às vezes a gente fica preso em determinadas relações. Às vezes não é uma dependência, às vezes é uma necessidade, às vezes é porque a cabeça não está pronta para entender determinados pontos e a pessoa ela está ali para te amparar frente aos obstáculos que você vai viver ao longo dessa evolução, porque é uma evolução, todas as relações são evolutivas, né? Então você precisa ter essa pessoa, né? Às vezes é uma amiga, às vezes é um parente, às vezes é um terapeuta, às vezes é um colega, enfim, mas você precisa ter essa pessoa. Que você possa, de vez em quando, passar a mão no telefone e dizer, puta, sabe essa história? Hoje tá meio embolada, hoje tá meio esquisita. E a pessoa não vai dizer, sai dessa! Não é, tô cansada de falar! Não, é a pessoa que vai dizer, puta, o que aconteceu dessa vez? Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Entende? E que também é a pessoa que vai te socorrer se der ruim.
Com certeza.
Ela tá alerta, que ela está antenada, que ela está a par.
Isso é importante. Eu só quero colocar aqui, pontuar aqui. É red flag a coisa da pessoa que pula de um relacionamento para o outro sem esse tempo, o tempo todo. Sabe? Quando tem esses homens ali do Love Bomb. Só isso que eu quero pontuar aqui.
E dá tempo ainda de falar uma coisinha?
A última coisinha.
Ainda dentro do patriarcado saindo. Tem uma falácia muito grande, que é a coisa do natural. É natural do homem. A coisa da força, da caça, da energia, né? E assim, tem alguns dados históricos, né? De 6 mil anos antes de Cristo, onde tinham tribos que criancinhas e mulherzinhas também caçavam, também tinham essa mesma força. E que se fosse também a desculpa do natural, doutora Duayla me conta, me fala, a gente quando está em pico hormonal, a gente sairia também estuprando por aí. Não sairia? Eu já teria pegado quantos na rua, quando a gente está aí nos picos bem doida? A gente tem capacidade, tá, gente? Só queria dizer que todo ser humano tem capacidade de se controlar.
Mas eu sou homem.
Como
essa é a pior fala. É coisa de homem.
Coisa de homem é meus ovários. Coisa de homem é meus ovários.
Eu sempre falo, gente, hormônio de homem é quase uma linha reta.
Sabe?
A gente que tem uma sinfonia hormonal não fala.
Se fosse...
Aí eu sou mulher.
Imaginou as desculpas que eu teria? Teu amigo apareceu aqui sem camisa, não aguentei, meu amor. Meus hormônios. Sabe? Ai, você aí com essa bermudinha. Ai, não aguentei, meus hormônios. Parem com isso. Vamos criar vergonha na cara. Essa é a minha contribuição. Esse é o meu cutuco.
Todo homem faz. Essa é a parte toda. Todo homem faz.
Então, o que eu quero dizer é que todos têm capacidade. Se a gente consegue dar conta de tudo e controlar os nossos hormônios, as nossas bipolaridades, as nossas coisas, tudo, eles conseguem.
A gente só consegue porque foi imposto, assim, também. O que não é ruim, né? É muito bom ser equilibrado. Então, assim, se equilibrem, eu acho muito importante.
Sabe? E que a gente se desequilibre mais.
Eu acho. É fundamental. Até depois da palco aqui, porque tem muita mulher hoje, que é os vítimas, né? As vítimas. Que usa, assim. Ai, os meus hormônios. Eu só dei essa estourada aqui porque foram os meus hormônios. Tem. As pessoas que se apoiam
tem.
Né? Tem.
Tá. Mas quem a gente nunca? Passa pano pra ela.
Eu passo pano o tempo inteiro, não tem problema. A gente tem que sair.
Eu falo que uma mulher, a gente pode estar odiando a fulana. Uma hora que passou um homem no caminho, a gente já se junta e vira um time.
Exato. E isso precisa acontecer cada vez mais.
Isso. Meninas, precisa. Eu quero agradecer demais, viu, pelo espaço da fala.
Seja
pelo convite.
Bem-vinda.
Gratidão total.
Bem-vinda e se prepare, porque acho que você, uma hora ou outra, será requisitada novamente, né?
Que gostoso.
Com certeza.
Vou ficar bem feliz.
Aqui pensando em outras coisas. Gente, obrigada. Obrigada pra você que ficou até aqui. A gente volta quinta-feira que vem. Se hidratem, boa semana, tchau.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.